semana. Para uma rádio federal mais perto de você, você mais perto da Rádio Federal. Federal FM. Você mais perto.
Tá boa?
Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvidas não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola.
Conheça o programa Saúde na Escola. Acesse saúde.gov.br ou ligue 136. Governo Federal.
Pausa Poética. Seleção de textos em prosa e verso. Acompanhe o momento literário comigo, Maria Alice Estrela. De segunda a sexta, às 8h55, antes do Federal Bom Dia, na 107,9 FM. Você mais perto da cultura. Mais conteúdo, menos comercial. É só aqui, na Federal.
Estamos de volta para a nossa entrevista da semana. Aqui no estúdio estão conosco Clayton Lencina, Açucena Saldanha e Victor Oliveira.
Bom, o Clayton é o organizador do Comitê Articulador da Coplan, e a Sucena e o Vitor são representantes discentes do comitê. Sejam bem-vindos ao Em Pauta Notícias.
Muito obrigado, Jordi. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Essa oportunidade é mais uma que a gente vai ter de divulgar o Conselho de Planejamento da UFPEL.
Bom, e já para falar sobre o Conselho, a gente quer saber primeiro desde quando existe o Conselho e quais são as atribuições do Conselho também.
Na verdade, o Conselho foi implementado na Universidade através da resolução do Consum de número 10 de 2018. Então, a partir de meados do 25 de abril, mais ou menos, os conselheiros do Comitê Articulador tomaram posse. Na verdade, como uma parte introdutória, o Conselho de Planejamento da UFPEL é composto de duas partes. Uma porção um pouco mais perene, chamada de Comitê Articulador, aos quais os membros são eleitos, né? Nós tivemos uma eleição, inclusive, que deu posse, na verdade, a esses conselheiros, né? Uma eleição que foi por meios também originais aqui na UFPEL. Nós tivemos uma eleição via o sistema Helios, que é um sistema de votação online, seguro, e que promoveu uma participação maior. Nós tivemos mais de 1.700 votos.
E claro, e quem que podia votar, né, no caso?
As três categorias, na verdade, servidores e discentes da UFPEL. E uma outra parte do conselho são os GTs, né, que é uma parte um pouco mais dinâmica e de duração um pouco menor. Os GTs são os grupos temáticos, né, aonde eles são chamados através do comitê articulador para tratar pautas específicas. Então, essa é uma grande atribuição do GT. De um lado, trazer dinamismo à participação do conselho, né? O COPLAN é um conselho superior da Universidade Federal de Pelotas. E, de outra parte, é aumentar a participação da comunidade acadêmica, seja ela interna da universidade ou externa, visto que há previsão de membros externos. Participação de membros externos, tanto no comitê articulador, nós temos um membro externo indicado pelo Fórum Social da UFPEL, quanto nos GTs, que há até a participação de três membros externos. Então, o COPLAN, para finalizar, antes de passar a palavra para os discentes aqui presentes, ele é um conselho para pensar o futuro da nossa universidade, né? É um conselho que trata sobre o planejamento. Então, a gente costuma dizer que o conselho, diferentemente dos outros conselhos superiores, que tem a grande atribuição de pensar o futuro da universidade, e ele foi organizado e proposto, né, e aprovado pelo Consum, de uma maneira com que se alargasse o máximo possível a participação da comunidade acadêmica.
Bom, queria perguntar para vocês também, de que forma vai ser feito, vocês têm o orçamento participativo, né? De que forma ele vai ser feito e como as atribuições do orçamento participativo em relação à comunidade acadêmica?
Pois bem, nós, enquanto Coplan, chamamos grupos temáticos para apontar para a gente as prioridades de cada eixo do PDI. Foram 5 a princípio, pautados em 5 eixos do PDI. E os grupos temáticos são grupos de pessoas, cada um com o seu tema, de acordo com os 5 eixos do PDI, e foram compostos por membros autodeclarados e sorteados da comunidade acadêmica de modo geral. Então, temos representantes de discentes, docentes e de técnicos. E foi dado de modo que cada um desses grupos elencasse algumas prioridades de cada eixo. Então, nós tivemos, por exemplo, o eixo da assistência estudantil, gestão de pessoas e infraestrutura, entendeu? Paulo, quer complementar a minha fala?
Esses eixos também, só para nomear todos eles, foram assistência estudantil, gestão acadêmica, infraestrutura, gestão institucional e gestão de pessoas. Isso. Todos esses grupos temáticos, eles realizaram reuniões, estipularam o que eles levantaram de mais necessário dentro desses eixos na UFPEL. Inclusive, eles nos entregaram hoje, na presença do reitor, todo esse trabalho. Aí, a partir disso, vem para o nosso crivo, né? A gente vai fazer essa seleção do que dentro dessas diversas coisas elencadas pelo grupo temático. E a partir disso a gente vai levar em votação, da mesma maneira que foi votado a posse dos conselheiros. Vai ser de maneira online para toda a comunidade acadêmica.
Queria puxar um gancho a respeito do que tu falou, a respeito da reunião com o reitor. Queria que vocês tiveram essa reunião hoje, foi isso?
Isso, agora à tarde, aliás.
Contextualizando um pouquinho toda essa coisa do contingenciamento e corte do orçamento da educação e tal, feito pelo governo federal, como é que isso influencia nessas propostas assim, de planejamento, principalmente para o ano que vem agora?
Só antes de dar de comentar essa tua pergunta, eu gostaria de complementar, né, o que o Victor e a Suzana disseram. Na verdade, o orçamento participativo, ele iniciou como uma pauta 1 ao Conselho de Planejamento, que foi proposta pela Proplan. Então, a Proplan pautou no Conselho de Planejamento, ou seja, solicitou ao Conselho de Planejamento a aplicação orçamentária de R$ 900 mil até R$ 1.200.000 para o exercício de 2020. Então, na verdade, nós recebemos essa demanda da Proplan, fizemos várias reuniões no comitê articulador do Coplan e elaboramos uma metodologia para trabalhar em como esse orçamento ia ser aplicado, né, e comunicaram, obviamente, a Proplan, respondendo ao pedido. Essa metodologia, então, passou pela formação de grupos temáticos. Então, o comitê articulador decidiu de montar os grupos temáticos de acordo com os eixos do PDI. Esses grupos temáticos, então, foram...
PDI,
que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que nós temos na UFPEL desde 2015. É um documento institucional, ele tem vigência de 2015 a 2020, certo? Então, os grupos temáticos, eles foram formados através de duas maneiras. As pessoas podiam as pessoas da comunidade acadêmica, né, servidores ou discentes, elas podiam se autodeclarar como interessadas em participar do GT, né? Ou então nós selecionamos alguns membros do GT via sorteio, ou seja, para ampliar a participação daquelas pessoas que não têm essa iniciativa de se candidatar, né? Porque a gente acredita que quem também não tem essa iniciativa de se candidatar, é importante ouvir essas pessoas. Então nós sorteamos dentre todos os discentes da UFPEL, dentre todos os docentes e dentre todos os técnicos administrativos, usando também uma ferramenta eletrônica nova, que foi o random.org, uma ferramenta desenvolvida na Universidade de Dublin, na Irlanda, completamente aleatória, segundo os desenvolvedores desta ferramenta. Através dela, nós, numa reunião do Comitê Articulador, sorteamos, né, diversos nomes nas três categorias, e aí fomos fazendo o convite até que um deles aceitasse para participar. Então, no GT, isso é importante frisar, nós temos pessoas autodeclaradas, que mostraram interesse, e pessoas que, num primeiro momento, não demonstraram interesse formal, mas que foram sorteadas por esse sistema e aí foram convidadas, chamadas a participar. E a resposta disso foi muito interessante. O fechamento desse trabalho, na verdade, com a entrega dessas prioridades que foi solicitado pelo Comitê Articulador a cada um dos GTs, como relatava o Vitor agora há pouco, foi entregue hoje em mãos, no gabinete do reitor, essas prioridades num documento entregue por cada um dos GTs.
E quais foram as prioridades apontadas?
Bom, nós temos uma multitude de prioridades, né? Inclusive, eles elencaram prioridades, como o Comitê Articulador solicitou de 3 a 5.
Eles, você fala, tanto os discentes quanto os docentes da UFPEL.
Isso, os GTs. E o GT tinha, foram formados pelas três categorias, né?
Certo.
Então, esses grupos temáticos tinha docente, discente e técnico administrativo. Autodeclarado e sorteados, né? Então, eles fizeram um trabalho em conjunto, tiveram um período para isso, e hoje entregaram o trabalho final, que vai ser submetido agora ao Comitê Articulador.
Isso diz que teve uma multitude de prioridades elencadas, mas assim, o que mais preocupa as três categorias aqui do UFPEL, toda a comunidade, o que mais preocupa e o que mais foi apontado dentro disso?
A gente pode citar alguns exemplos aqui, para adiantar, por exemplo, o GT de assistência estudantil, colocou como auxílio moradia uma grande prioridade, por exemplo, né? O GT de gestão institucional apontou como o trabalho em cima de uma imagem da UFPEL institucional, desde sinalizações nos prédios da UFPEL até confecção de artigos, que, como camisetas e etc., aí, lá nós vamos encontrar esse detalhamento, né? Mas o trabalho da imagem da UFPEL para aumentar o pertencimento das pessoas que a ela pertencem, participam, né? Foi uma outra. Acho que talvez vocês queiram complementar alguma coisa em relação a isso.
Assim como o grupo temático de infraestrutura propôs a criação de áreas de convivência nos centros, em locais geográficos específicos que ampliassem a convivência de determinados alunos, de determinados cursos, por área geográfica.
Assim, agora tu falou que de áreas geográficas, os GTs, eles são divididos entre os campos ou eles são juntos, assim?
Os grupos temáticos são compostos por pessoas autodeclaradas e sorteadas numa lista de todos os discentes e todos os docentes e todos os técnicos, entendeu? Logo, não existe no grupo temático, nos grupos temáticos exclusivamente, uma característica pré-definida pelo COPLAN em relação a isso. Agora, no comitê articulador, nós temos representantes por zonas. Além de discente, docente, além dessa representação por categoria, nós temos a representação por zonas também.
Só retomando também a questão do contingenciamento, que você tinha citado e eu não sei se ficou muito, muito bem claro. Nós também tínhamos essa dúvida e questionamos o pró-reitor de planejamento e ele disse que mantinha a proposta dos 900 mil para a gente aplicar o orçamento participativo. Então, a gente segue a linha dele. Está garantido para o ano que vem 900 mil para o orçamento.
Bom, enquanto foi falado de contingenciamento, a gente vê bastante obras na UFPEL, mesmo com a grande quantidade de problemas que a gente tem vivido. A gente também falou em espaços de convivência agora. E com essas propostas mandadas para o reitor, no dia de hoje, inclusive, vocês estavam lá. Agora, qual é que é o próximo passo?
Perfeito. Então, agora, a finalização dos trabalhos dos GTs foi entregue para o reitor e vai ser encaminhado ao comitê articulador, né, do Conselho de Planejamento, dos quais os dois discentes aqui são representantes discentes nesse comitê. O próximo passo é, os GTs propuseram de 3 a 5 prioridades. Tá? Dessas prioridades, o comitê articulador vai trabalhar em cima dessas prioridades, certo? Obedecendo a prioridade dos GTs que eles colocaram ali, ou não, isso vai ser decidido ainda em reunião, não tivemos tempo ainda de fazer uma reunião para trabalhar com esse documento que foi entregue, né? Será na próxima quinta-feira, agora, a reunião do comitê articulador para tratar isso. Determinadas essas prioridades, as maiores, podemos dizer assim, de cada GT, né? Isso vai ser feito uma consulta ampla à comunidade. Ou seja, essas prioridades serão colocadas no sistema Helios e toda a comunidade acadêmica da UFPEL vai poder se manifestar quanto a essas prioridades e indicar quais prioridades a comunidade acadêmica julga que sejam mais prioritárias. Ou seja, essa votação do Helios, ela vai nos indicar uma porcentagem de apoio a cada uma das prioridades que lá estarão. Essa porcentagem, isso foi uma decisão do comitê articulador na sua metodologia, essa porcentagem será equivalente à porcentagem do montante do orçamento participativo que a Proplan dirigiu. Só complementando o que o Victor falou, o orçamento participativo é de 900 mil, podendo chegar a 1 milhão e 200.
Certo. E quanto ao que tu falou agora, se espera uma participação da comunidade acadêmica? Assim, quando se fala em plataforma Helios, quando se fala em trabalho online para descobrir essas necessidades da comunidade acadêmica, quanto se espera de envolvimento de toda a comunidade da UFPEL?
Acho que o que a gente deve frisar é que o envolvimento na eleição do comitê articulador, que foi via essa mesma ferramenta, já tivemos uma adesão histórica. Tivemos mais de 1.700 votos. Isso é uma adesão histórica quando falamos de número de votantes para conselhos superiores da UFPEL. Então, essa metodologia já nos mostrou uma adesão muito maior do que a UFPEL já teve na sua história de eleger membros para conselhos superiores.
Complementando o que o Clayton dizia, nós esperamos uma participação grande, inclusive a votação se dará pelo sistema Helios e trazendo uma novidade no caso, e já fazendo um apelo à comunidade acadêmica que está nos ouvindo hoje a respeito da votação, para que criem o e-mail institucional da UFPEL através do Cobalto, para que possam votar usando o sistema Helios, porque já na nossa primeira experiência com Helios, a qual nós fomos eleitos, né? Nós tivemos alguns problemas, apesar dessa adesão e apesar desse número histórico dentro da UFPEL, nós tivemos alguns problemas porque foi nós enviamos e-mails para todo mundo, entendeu? Então, teve uma determinada parcela da comunidade acadêmica que, por utilizar determinado e-mail, teve alguns problemas em relação a isso. E para que isso não aconteça, nós utilizaremos uma ferramenta mais segura em relação ao modo como vai chegar, que será o e-mail institucional. Então, galera interessada em votar, interessada em elencar as prioridades de onde será investido o dinheiro do orçamento participativo, de acordo com todo o trabalho que os GTs fizeram e que nós faremos, criem o seu e-mail institucional, cada um de vocês, para que possam votar. E tenham a sua opinião ouvida de modo geral, entende?
E quando essa próxima votação acontece?
É uma pergunta muito interessante, visto que as prioridades de cada grupo foram entregues hoje, agora à tarde, na nossa reunião com o reitor. E aí nós, do Comitê Articulador, ainda iremos fazer o nosso papel em relação a isso, organizando essa consulta e organizando todo um trabalho de divulgação dessa necessidade de criar um e-mail institucional. Então, não, atualmente não temos uma data, porque tudo isso é muito recente. Estamos trazendo novidades frescas para vocês.
Por onde a comunidade pode acompanhar o trabalho de vocês e atualizações?
Nós temos uma página institucional no WordPress. É só colocar Coplan UFPEL. Vocês vão achar ali.
Ou então entrar em contato com qualquer um dos representantes, principalmente os discentes, a gente está sempre aí se trombando na fila da RU. O Clayton e o Pedro também, que são os organizadores, eles ficam lá na Proplan, então bater na Proplan e perguntar sobre o Coplan, a gente vai estar sempre aberto para poder discutir e tirar qualquer dúvida que vier.
Bom, então, para encerrarmos, eu queria que vocês fizessem... Já tivemos um apelo à comunidade acadêmica para participar das novas propostas que vocês vão apresentar. Queria que falar de forma resumidamente, o que é que a gente tem de novidade, o que a gente pode esperar agora do novo orçamento participativo e das ações da Copa.
Olha, acredito eu que, para dar uma retomada legal, que o nosso orçamento participativo, o modo como ele está sendo implantado, está realmente sendo muito participativo, porque logo vendo que nós temos discentes, docentes, nós temos cursos diversos, nós temos áreas diversas, nós temos representantes autodeclarados, sorteados, uma galera que é muito diversificada, então existem pessoas dos mais diversos tipos, das mais diversos pensamentos participando disso. E, de novidade, além do orçamento participativo já ser uma novidade, além do Coplan já ser uma novidade, além do sistema ser uma novidade, eu acho que dá para esperar implementações no que já está sendo feito, a modo a melhorar a nossa vivência na comunidade, entende? E é muito importante frisar que o objetivo dessa votação e o objetivo do Coplan é alcançar de modo universal a comunidade acadêmica, e não apenas nós aqui dentro, os representantes, os técnicos, os docentes, os discentes, mas os representantes externos também, entende? Lembrando que a UFPEL tá aí, é um bem não somente nosso, mas também de Pelotas, entende? Para toda a comunidade.
Então, só queria frisar para finalizar, né, a importância do comitê, na verdade do Conselho de Planejamento, né, que está aberto à comunidade acadêmica, mas a importância também dessa demanda da Proplan, que buscou, através do exercício do ano que vem, neste montante orçamentário, uma participação. Ou seja, isto é uma descentralização das decisões da UFPEL. Então, o que historicamente poderia ser uma decisão de um pró-reitor, por exemplo, hoje está sendo aberta à comunidade para participar dessas decisões. Então, assim como a descentralização é muito importante, para que ela aconteça de uma maneira integral, é necessário que a comunidade se engaje nisso. Então, o engajamento da comunidade para esse orçamento participativo é muito importante, porque vai trazer uma visão do que a comunidade acadêmica acha dessas questões. E se este primeiro, essa primeiro ensaio, vamos dizer assim, tiver um engajamento e for interessante, estas descentralizações podem se tornar uma rotina, que eu acho que é desejo para todo mundo.
Vou agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios 107,9, ao Cleiton, à Assina e ao Vitor. E logo mais a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta no terceiro bloco do Empoto Notícias, onde vamos falar sobre o maior evento literário da cidade, a Feira do Livro.
O Empoto Notícias faz um rápido intervalo e logo voltamos com notícias em profundidade, informação e comentários.
Essa é a Federal FM.
Você mais perto.
Nós acreditamos que a música aproxima as pessoas.
Que a informação deixa você mais perto do conhecimento.
E que a pluralidade de gostos e ideias transforma,
constrói e também aproxima. .107,9 FM.
Uma rádio plural para que você fique cada vez mais perto.